Mundo de curiosidades. Bactérias do umbigo. Você não consegue enxergar, mas dentro do seu umbigo moram bilhões de bactérias, fungos e vírus. Um estudo científico mostrou que cada pessoa convive com cerca de 67 tipos de bactérias no umbigo. O ambiente ali é escuro, quente e úmido, considerado ideal para esses micro-organismos crescerem e se multiplicarem. Essas bactérias são quase sempre inofensivas. Aliás, a maioria das bactérias que temos nas mais diferentes partes do corpo é benéfica para a nossa saúde. Muitas delas, inclusive, nos protegem de outros micro-organismos que causam doenças. No dia a dia, a higiene é fundamental para fazer do umbigo um ambiente saudável. Os cientistas detectaram que, em umbigos sujos, há maior quantidade de bactérias que podem causar problemas, como infecções de pele, coceira, vermelhidão e mau cheiro. Então, para evitar que isso aconteça, nada como água e sabão. Ah, e não esqueça de secar bem e suavemente o seu umbigo com a ponta da toalha ou o cotonete. Texto de Rosana B. R. Ferreira, do Departamento de Microbiologia Médica, do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Departamento de Biociências Moleculares, da Universidade do Kansas, entre parênteses, Estados Unidos. Audiodescrição. Ilustração. Um menino pequeno está de pé, olhando para a própria barriga. Ele é branco, tem cabelos pretos, lisos, curtos e com franja, usa camisa azul clara, bermuda vermelha com flores e sandálias amarelas. Com as duas mãos, levanta a camiseta e sorri. À esquerda, um balão ilustrado aponta para o umbigo do menino. No balão, vários micro-organismos coloridos, representados com formas arredondadas e expressões risonhas. São bactérias verdes, roxas, azuis e rosadas. Fim da audiodescrição. Bananas radioativas. Audiodescrição. Ilustração. Uma banana parcialmente descascada aparece sorrindo com expressão de travessura. A casca amarela se abre em três partes, com manchas escuras espalhadas. Ao redor da banana, pequenos raios verdes sugerem radioatividade. Fim da audiodescrição. Alguns alimentos têm naturalmente uma pequena quantidade de elementos radioativos. A banana é um deles. Ela é rica em um elemento químico chamado potássio e uma pequena fração desse potássio é radioativa. A radioatividade se refere a átomos instáveis que emitem energia na forma de radiação. O potássio radioativo presente na banana emite um tipo de radiação chamada beta. Em grandes quantidades, ela pode penetrar na pele, causar queimaduras e danos ao DNA. Abre parênteses, molécula que carrega o código genético e define as características de todos os seres vivos. Fecha parênteses. Mas isso só ocorre em grandes quantidades. Você não corre risco de virar um novo personagem de alguma história em quadrinhos se comer uma banana. No dia a dia, somos expostos a várias fontes de radiação natural, como a radiação cósmica, abre parênteses, proveniente do Sol e do espaço sideral, fecha parênteses, a radiação emitida por rochas e até mesmo a radiação presente na água. No caso da banana, seria preciso comer cerca de 100 unidades para receber a mesma quantidade de radiação que absorvemos em um dia apenas andando na rua. O risco, nesse caso, está em enjoar de tantas bananas. Texto de Raoni Schroeder, B. Gonçalves, do Departamento de Química Orgânica, do Instituto de Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Audiodescrição. Ilustração. Uma cobra verde está enrolada nela mesma, com a cabeça erguida. Ela tem olhos grandes e redondos, olhando para a frente. Acima dela, dentro de um balão de fala, aparecem cinco letras E em tamanhos diferentes, sugerindo sono. No alto, uma lua crescente e algumas estrelas sobre o céu em tons de roxo. Fim da audiodescrição. De olho nas cobras. As serpentes são seres incríveis que, durante a evolução, abandonaram um monte de características físicas que outros vertebrados ainda guardam. Não foram só as patinhas que desapareceram. Elas também não têm pálpebras. Ou seja, nunca vamos ver uma serpente piscar os olhos. As pálpebras são importantes para a proteção dos olhos e para evitar que fiquem ressecados. Porém, as cobras apresentam uma escama especial que recobre seus olhos. Ela é do mesmo jeitinho das escamas do corpo, só que totalmente transparente, para não atrapalhar a visão. Quando as cobras trocam de pele, essa escama especial também é trocada por uma nova. Por isso, esses animais estão sempre de olhos abertos, mas eles são muito bem protegidos e as cobras até dormem sem que a gente perceba. Serpentes sempre surpreendem. Texto de Natalice Telle, da Coleção Zoológica, da Universidade Católica de Brasília. Audiodescrição. Ilustração. Um alienígena verde está de pé, com os braços erguidos e expressão animada. Ele tem duas antenas curtas na cabeça, usa um chapéu de aniversário e tem uma língua de sogra na boca. Na mão esquerda, uma fatia de bolo confeitado com uma vela acesa salta para fora. Ao redor do alienígena, flutuam cartões retangulares, cada um com o número 1, escrito em vermelho. Atrás dele, o planeta Vênus aparece como um personagem sorridente, fazendo sinal de positivo com a mão direita e apoiando a mão esquerda na cintura. Ele também usa chapéu de festa. Fim da audiodescrição. Quando o dia é maior que o ano. Sabia que em Vênus, um dia pode durar mais do que um ano? Isso mesmo. Vamos lembrar que, entre aspas, ano é o período que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Os tempos que outros planetas levam para dar uma volta ao redor do Sol também podem ser chamados de, entre aspas, ano. O ano de Vênus é de cerca de 225 dias terrestres. Já o, entre aspas, dia é o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor de si mesmo, entre parênteses, movimento de rotação. O dia da Terra dura cerca de 24 horas e o de Vênus é de 243 dias terrestres. Portanto, o dia em Vênus dura mais do que seu ano. Mas por que Vênus foi ter esse dia tão comprido? Ninguém sabe ao certo. Talvez um corpo planetário tenha colidido com ele no passado. Mas uma coisa é certa. Um aniversariante ou uma aniversariante, em Vênus, teria bastante tempo para comemorar. Texto de André Luiz da Silva, do Observatório Dietrich Schill, soletrando D-I-E-T-R-I-C-H, espaço S-C-H-I-E-L, do Centro de Divulgação Científica e Cultural, da Universidade de São Paulo, São Carlos.